Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 9 de abril. Nos estúdios, Silvanei José. O padre Gabriel Romanelli, pároco da Sagrada Família em Gaza, testemunha a proximidade do Papa Francisco à população exausta pela guerra. Há alguns dias, relata o sacerdote, o Papa telefonou novamente da Casa Santa Marta, onde está passando o período de convalescença. O Papa ligou, cumprimentou, perguntou como estávamos indo, como estavam as pessoas. As crianças exultaram e agradeceram por mais esse gesto de ternura. Mariângela Jaguraba.
As pessoas ficaram muito felizes em saber que ele estava ligando. Quando ele telefonou, estávamos na porta da casa paroquial, dentro do complexo. As crianças e os jovens começaram a gritar "Viva o Papa!" em árabe e em italiano, conta o padre Gabriel. Ele enviou sua bênção, sua oração. Foi um telefonema rápido, mas sincero, muito apreciado. Dissemos a ele que estávamos muito felizes por tê-lo visto no domingo no Ângelus e por ter ouvido seu apelo pela paz mais uma vez. A situação é realmente terrível em toda a faixa de Gaza, continuou o religioso. Então, realmente, apreciamos sua proximidade, sua oração e sua preocupação por todos. Nós o agradecemos. O pároco confirma que as condições em que vive a população da faixa de Gaza são inimagináveis, tal como o Papa as definiu no texto do Ângelus divulgado no domingo 6 de abril. Ele continua lançando o apelo para que a oração não cesse. Rezem muito pelo dom da paz e trabalhem pela paz. Convençam a todos os líderes das nações, que a paz é possível. Enquanto este conflito armado continuar, nenhum problema será resolvido substancialmente. Ele está convencido de que é necessário convencer para que esta guerra termine para o bem de todos, palestinos e israelenses. Rezem e trabalhem pela paz e a justiça. Esta guerra deve ser interrompida o mais rápido possível. Mais de 2 milhões de pessoas vivem aqui.
Padre Romanelli explica que, providencialmente, a comunidade cristã, graças a Deus e ajuda constante do Patriarcado Latino de Jerusalém, está bem dentro de um contexto como este. Junto com nossos 500 refugiados e nossos vizinhos muçulmanos do bairro de Zeitun, estamos bem por enquanto, embora tudo esteja começando a faltar. Em outros bairros, tudo está faltando, comida, água. A crise já existia antes da guerra. Imaginem agora, depois de um ano e meio de guerra. A emergência de comida, água e medicamentos é extremamente urgente em toda a faixa de Gaza. Em meio à devastação, padre Gabriel tenta não deixar faltar ajuda. Gaza, diz ele, é uma prisão. Se tornou uma gaiola, uma grande gaiola. Fazemos o bem às pessoas dentro do possível. Há centenas de refugiados, as milhares de famílias de civis muçulmanos que estão ao nosso redor. Ajudamos a todos, cristãos e não cristãos. Tentamos realmente ser um instrumento de paz para todos. Cultura é vida nos locais de detenção. É o título do evento que se realizará nesta quinta-feira, 10 de abril, às 18 horas locais, no Salão Pio X, promovido pelo Dicastério para a Cultura e a Educação e pelo Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. O jornalista Ricardo Iacona contará com a participação de especialistas do mundo acadêmico, da arte, do jornalismo e da cultura, que debaterão sobre o valor da cultura como instrumento de crescimento, emancipação e dignidade nos contextos detentivos. O encontro será aberto pelas saudações institucionais do cardeal José Tolentino de Mendonça e de Paulo Ruffini, respectivamente prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e do Dicastério para a Comunicação. Interverão, entre outros, Stefano Anastasia, da Uni Telma Sapienza, artista Laurie Anderson, Roberta Barbi, jornalista da Rádio Vaticano, Vatican News, Rosa Galantino, autora e produtora do documentário As Borboletas de Giudecca. Durante o evento, serão apresentados diversos projetos, passados, presentes e futuros, nacionais e internacionais, que foram realizados dentro de instituições penitenciárias. Laurie Anderson, artista e compositora de fama internacional, ilustrará o projeto Dal Vivo, realizado para a Fundação Prada em 1998, no presídio de San Vittore, em Milão, e o projeto Habeas Corpus, de 2015, uma instalação que retrata a figura de um jovem prisioneiro de Guantánamo. Cristina Perrella, curador do novo Espaço de Arte Contemporânea do Dicastério para Cultura e Educação, Conciliação 5, tomará a palavra para apresentar o projeto artístico de Yan Pengming, Além do Muro. O pintor chinês realizou 27 retratos que dão rosto à humanidade que vive e trabalha no presídio de Regina Coeli, em Roma, o principal e mais conhecido instituto penitenciário da capital italiana, situado a poucos metros do Vaticano. Será possível acompanhar o evento por streaming no canal do YouTube do Vatican News.
O sofrimento é sempre maior e esperamos cada vez mais em Deus. Hoje, nosso povo vive ainda mais na esperança da misericórdia de Deus, na certeza de seu amor. Há uma mensagem de Deus que está além de nossa inteligência e compreensão humana. Nosso único caminho é nos confiarmos ao seu amor misericordioso e reafirmamos nossa esperança no plano salvífico de Deus, disse Dom Marco Tinhuin, arcebispo de Mandalay, que inclui o território mais atingido pelo violento terremoto de 28 de março em Mianmar, em entrevista à agência missionária Fides. Em uma situação em que a eletricidade e as conexões telefônicas estão funcionando com dificuldade, dados os danos à infraestrutura, o arcebispo dá uma visão geral da situação local e do espírito que anima os cerca de 20 mil católicos de Mandalay hoje, entre os quais muitos estão agora deslocados. O próprio arcebispo, juntamente com os padres da Cúria, compartilha o destino dos sem-teto, pois, como a catedral e a residência arquiepiscopal foram danificadas estruturalmente, por motivos de segurança, ele passou noites nas ruas com as pessoas ainda chocadas e assustadas, vivenciando as dificuldades dos desabrigados. Após o trauma e o choque das primeiras horas, a resposta da caridade foi imediata. Assim que ocorreu o terremoto, conta ele, os padres e os religiosos alertaram e resgataram todas as pessoas nas igrejas, nos conventos, no seminário. Nós nos certificamos de que ninguém tivesse se machucado. Encorajamos e consolamos as crianças assustadas e algumas abandonadas nas estradas. Muitos vieram se refugiar nos complexos das igrejas, onde ainda são viáveis. Com nossos parcos recursos, compartilhamos água, comida e abrigo com eles, enquanto esperamos que a ajuda externa chegue até nós. Ao descrever a situação, o arcebispo Tinhuin observa que o epicentro do terremoto entre as cidades de Mandalay e Sagaing está na arquidiocese de Mandalay e vários municípios fortemente afetados. Os primeiros relatórios sugerem que mais de 1.000 pessoas perderam a vida somente aqui em Mandalay, mais de 2.200 ficaram feridas e 200 estão desaparecidas. A mobilização humanitária está tentando atender às necessidades mais urgentes dos desabrigados, ou seja, água potável, alimentos, abrigo temporário, medicamentos, kits de higiene, diz ele. A comunidade católica também foi afetada, com algumas famílias em luto e danos às instalações de culto e pastorais. A Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora na cidade de Sagaing, a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes na cidade de Iametim e a Igreja dos Santos Joaquim e Ana, no município de Sint-Gaing, desabaram. Das 40 igrejas da diocese, essas três foram as mais afetadas. Entre as outras, todas apresentam rachaduras, pequenas ou grandes. Cerca de 25 igrejas não estão aptas para a celebração de liturgias com segurança. Além disso, o seminário intermediário na cidade de Mandalay também está muito danificado e o seminário menor em Pinyon Wiluin tem rachaduras na estrutura do prédio. No entanto, a tragédia não extinguiu a fé. Na verdade, observa o arcebispo, ela gerou um impulso de oração incessante, enquanto entre a guerra, o terremoto e o luto, estamos no auge da dor. Mesmo nesse caos terrível, ninguém se sente à mercê dos acontecimentos. Sofremos juntos, consolamos uns aos outros e rezamos juntos, diz ele. Dirigi palavras de encorajamento às pessoas. Não tenham medo, nós estamos aqui. O Senhor nos diz, eu estarei contigo, relata. O desastre, continuou o prelado, une as pessoas sem qualquer discriminação de etnia, fé ou classe social. Vejo as pessoas apoiando umas às outras e expressando cada vez mais solidariedade e caridade entre si. Tantas pessoas de boa vontade se colocaram a serviço das vítimas. É um belo sinal, observa ele. Neste momento, há muitas intenções de oração para compartilhar. Rezemos para que as almas dos falecidos sejam acolhidas pelo Senhor. Rezemos pelos feridos, pelos vulneráveis e pelos que ficaram sozinhos, para que sejam consolados. Peçamos a Deus a força para sermos instrumentos de assistência espiritual e humanitária, para sermos instrumentos de seu amor por cada pessoa. E peçamos paz para nosso amado país, ferido pela guerra e pelo terremoto. Sentimos-nos confortados, conclui o arcebispo, ao ver que toda a Igreja está próxima de nós, nacional e universal. O Papa Francisco também está orando por nós e nos dá grande consolo e esperança. A Páscoa está se aproximando. Estamos nas mãos de Deus e ressuscitaremos com Cristo. No ano do jubileu, renovemos nossa esperança em Cristo. Confiemos em Maria, Mãe de Deus, para que nos proteja do mal, dos perigos e da morte. Uma assinatura que se torna um sinal de esperança, graças ao qual 700 cidadãos afegãos serão reassentados depois de serem forçados a fugir de seu país em agosto de 2021. Isso foi possível graças a um acordo assinado na tarde desta segunda-feira no Viminal entre o Estado italiano, Ministério do Interior e das Relações Exteriores e várias associações, Conferência Episcopal Italiana, Comunidade de Santo Egídio, FCEI, Mesa Valdense, Arce, Oim e Acnur. Esta é uma assinatura importante, explica o presidente da Comunidade Romana de Santo Egídio, Marco Impagliazzo, neste momento histórico em que se vê um crescimento preocupante de guerras e tensões entre os estados e se ressalta a importância dos corredores humanitários como um modelo de acolhimento e integração. Para os afegãos, que esquecidos pela comunidade internacional esperam serem reassentados, esse é finalmente um sinal de esperança. O texto assinado segunda-feira é um adendo ao pacto já assinado em novembro de 2021, lê-se em uma nota da comunidade de Santo Egídio, que permitiu a entrada de 812 cidadãos afegãos, refugiados no Paquistão, Irã e Turquia, acolhidos e integrados pelas associações. O novo pacto diz respeito a 300 refugiados da comunidade de Santo Egídio, 200 da Conferência Episcopal Italiana, SEI, 100 da FCEI e 100 da ARCI. Levando em conta que, enquanto aguarda a nova assinatura, o Estado italiano já concedeu ao acolhimento de 338 pessoas. De agora até o próximo mês de julho, será permitida a chegada de mais 362 refugiados. Ao todo, uma soma de 8.200 refugiados chegou à Europa desde que os corredores humanitários entraram em operação em 2016, por meio de um projeto, indica ainda a comunidade, realizado graças a uma rede de acolhimento difundida, apoiada pela generosidade de muitos cidadãos italianos e que representam um modelo de sucesso, combinando solidariedade e segurança. Nesse meio tempo, no entanto, houve notícias na segunda-feira de que a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, cancelou todos os contratos restantes para assistência humanitária no Afeganistão, que dizem respeito a programas de segurança alimentar, fornecimento de água potável e dispositivos de higiene pessoal, serviços de saúde e apoio ao alojamento de pessoas deslocadas. A mesma medida, informou uma fonte anônima da agência, será aprovada para o Iêmen, uma medida prevista no plano do governo Trump, que levará à supressão definitiva da agência até julho próximo.